Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Prove que os irmãos me acompanhem um minutinho mais em oração. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, entregamos a Ti todo nosso ser, nossa condição, e confiamos integralmente nas Tuas mãos a todas as coisas. Pedimos em nome de Cristo que o Senhor nos ajude nesta noite com Teu Santo Espírito. Vivifique nosso homem interior, fortaleça todos os servos, guardas e inimigos de nós mesmos. Para Ti, queremos Te pertencer, precisamos Te servir, nos inclinamos ante Ti e esperamos a Tua condução. Seja-nos falando, Senhor, atraindo a Ti, para estar diante de Ti, contigo, caminhando com Deus como caminhou em ontem. Queremos caminhar contigo, Pai, como caminhou Teu Filho, em Cristo Jesus. Vai diante de nós. E nós, com Tua ajuda, nos movemos. Amém. E amém. Estaremos continuando, irmãos, que a parte de hoje está relacionada com tudo que temos estado ouvindo desde a conferência e a continuação aqui. O título que gostaria que colocássemos nesse capítulo provém também da Bíblia. E vamos ver isso em Daniel, capítulo 12. O título é O Fim Destas Maravilhas. Eu estou usando essa frase da versão em espanhol, de Reina e Valera. Mas podemos ver ela também em Daniel. Daniel, capítulo 12. Verso 6. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? Podíamos colocar então esse título para hoje, tirado deste verso: O Fim das Maravilhas. Irmãos, podemos dizer que este livro do profeta Daniel, que o Senhor falou dele, que o Senhor apelou a este livro, que o Senhor tinha fé neste livro, e o Senhor concordou com este livro, recomendou ele, nos recomendou ler e nos recomendou entender, e é ele que nos ajuda a entender, e ele prometeu, Deus, o Espírito, pelo profeta Daniel, que nos últimos tempos seria melhor entendido que nos próprios tempos de Daniel. Assim fala também Pedro. Este livro de Daniel é como uma espécie de apocalipse do Antigo Testamento. E, de fato, o apocalipse do Novo Testamento, que é o livro final da Bíblia, que está composto de muitas frases que provêm do Antigo Testamento, Tu libro de Daniel toma muchas partes y no podríamos entender bien Apocalipsis, que es la conclusión de la Biblia, sin entender primero el propio Daniel. En este libro de Daniel vemos a Dios revelar o que se llama o poder e a sabedoria de Deus. Às vezes, quando se fala de Daniel, se pode dizer, mas por que nos estamos afastando de Cristo para ler Daniel? Por que estamos mexendo com coisas escatológicas em lugar de estar pensando em falar de Cristo? Mas esse argumento é enganoso. Esse argumento não compreende que o poder e a sabedoria de Deus são o próprio Cristo, como pelo Espírito fala o apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Ele disse que o poder e a sabedoria de Deus é Cristo. E também o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, disse que era o Espírito de Cristo que estava nos profetas, conduzindo eles nas suas indagações. Então, quando estamos lendo Daniel, estamos considerando ao Espírito de Cristo, o poder e a sabedoria de Deus. Antes de ler a parte final, gostaria que fôssemos nos primeiros capítulos de Daniel, para pôr atenção ao capítulo 2, onde aparece aquela primeira visão que teve Daniel do sonho de Nabucodonosor, que ele viu e depois também recebeu de Deus sua interpretação. E antes de entrar a narrar o sonho que teve Nabucodonosor, que o próprio Nabucodonosor tinha esquecido, nadie podia lembrar ni conhecer o que ele tinha sonhado, se ele mesmo esqueceu. Mas Deus conhece o sonho de todos os homens. Deus tem poder. Ele pode o que o homem não pode. Então ele passou para Daniel, depois daquela oração simples de Daniel com seus companheiros, para que Deus tivesse misericórdia deles. E Deus queria falar não só para Nabucodonosor, e nem sequer só para Daniel, mas para todos os santos, e especialmente para os santos dos últimos dias, quando a plenitude de Daniel se perderia. Então Daniel disse umas frases que gostaria que vamos ler aqui no capítulo 2, em relação a este sonho que depois ele viu e interpretou. E Daniel, no verso 20 desse capítulo 2, disse as seguintes frases. Vou estar traduzindo aqui da Reina Valera. E Daniel falou e disse, isto quando no 19 disse, então o segredo foi revelado a Daniel em visão de noite, pelo qual abençoou Daniel ao Deus do céu. E Daniel falou e disse, ó, isto que vai falar Daniel é uma conclusão adelantada. Vamos dizer, ele entendeu que era o som, que era a interpretação e que significava tudo isso ao respeito de Deus, mostrando o seu poder e sua sabedoria. Então ele disse assim: seja bendito o nome de Deus, de séculos em séculos, porque seus são o poder e a sabedoria. Então, isto que Deus mostrou no sonho, Nabucodonosor, e que por o seu poder mostrou também a Daniel. Com a sua interpretação, Daniel chama do poder e da sabedoria de Deus. Seja bendito o nome de Deus, eternidade, eternidade, pelos séculos dos séculos, porque seus são o poder e a sabedoria. Estes são o poder e a sabedoria seus, de Deus. Portanto, isto é uma manifestação do Espírito de Cristo através de Daniel. Pedro fala que era o Espírito de Cristo que indagava, como Daniel indagava, e depois ele continua indagando. Amém? E então depois vai desglossar por que ele está chamando a isto de poder e sabedoria de Deus. Então fala o seguinte: ele muda os tempos e as cidades. Esse é o poder de Deus. Deus é aquele que coloca reis e tira reis. Os reis parecem que são os que têm o poder, mas Deus muda eles. Que tem o poder é Deus. Ele muda os tempos e as cidades, tira reis e estabelece reis. Esse é o poder de Deus. E agora, nesse contexto, porque é nesse contexto da sequência dos reis da terra que fala da sabedoria. Eu tinha falado do poder da sabedoria porque viu que Deus tinha governo universal e revelava o sentido desse governo. É o respeito do sentido da história nas mãos de Deus. A isso ele chama de sabedoria. Então ela disse aqui: dá a sabedoria aos sábios, a ciência aos entendidos, revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, ainda nos corações dos reis, que os planeja. E com ele mora a luz. Oh, a ti, oh Deus dos meus pais, te dou graças e te louvo, porque me tens dado sabedoria e força, e agora me tens revelado o que te pedi, pois nos tens dado a conhecer o assunto do rei. O assunto do rei, neste caso, era o sentido da história universal. A história universal está nas mãos de Deus e é compreendida desde o ponto de vista de Deus. Isso que lemos em Daniel é Deus nos mostrando o seu poder, seu governo da história, nos mostrando o sentido da história segundo o governo de Deus. Ainda que está falando, parece, de política, está falando de impérios, mas são impérios que Deus está mostrando que Ele controla, que Ele reparte. Quando não conosco, não só se esqueceu disso, virou um jumento. Agiu como um jumento, ficou louco, comendo pasto debaixo da chuva, debaixo do orvalho, até que reconheceu ao Deus do céu. E aí Deus lhe concedeu de novo a razão, e ainda esse louco, Deus lhe conservou o reino, para que todo mundo saiba que ninguém está naquelas posições porque seja alguém em si mesmo, sino porque Deus dá ao mais baixo dos homens esses lugares, aos mais baixos dos homens esses lugares. Então aqui ele está resumindo antes do sonho o sentido. Deus está mostrando o seu poder. quiere que conozca los reyes y él que tira los reyes. Por eso Pablo decía: no há autoridad que no venha da parte de Deus. Ele que dice: aquí começa e aquí termina. E logo ele fala que isso tem a ver com seu poder e sua sabedoria. E relaciona também a sabedoria com os sinais dos tempos. E depois então ele conta, Daniel, o sonho de Nabucodonosor, coisa que ninguém poderia saber senão Deus. E aqui é evidente o poder e a sabedoria de Deus, algo que ninguém pode fazer. Não há divino que possa adivinhar o que os homens sonharam e esqueceram. Muitos se atrevem a tratar de interpretar sonhos, mas não tratar de dizer que sonhou cada pessoa. Só Deus pode fazer isso. Satanás pode imitar, adivinhar até certo ponto, como James e Jambos tratando de imitar Moisés, mas chega um momento que a insensatez dos imitadores fica exposta. Satanás sempre quis imitar Deus. Até a pirâmide da Nova Jerusalém é a pirâmide dos iluminados. Imitação. Então, amados, depois passaram alguns anos. Nós sabemos, mas não temos registro, que Deus tenha voltado a falar a Nabucodonosor. Mas voltou a falar a Daniel. E voltou a falar de aquilo que Nabucodonosor tinha visto. Voltou a falar da Babilônia, da Pérsia que viria, da Grécia que viria logo, da Roma que viria, da União Europeia que surgiria depois do que foi Roma, e do chifre pequeno que se levantaria no meio da União Europeia e que seria o último ato da segunda vinda de Cristo. E falou 4 vezes disso no capítulo 7. E aquilo que fala Pedro, de que os profetas, pelo Espírito de Cristo, indagavam que pessoa e que fatos, era o que Daniel indagava. Eu gostaria, para poder entender melhor algo do final, que veamos um pouco dessas indagações de que fala Pedro. Mas vamos ler em Pedro acerca dessas indagações às quais me estou referindo, porque pode ser que alguns irmãos não estejam lembrando a que passagem estamos aludindo. Então vamos lá, para primeiro, vamos ver primeira de Pedro e depois Daniel 7. Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 10 até 12. Vou lendo da minha tradução para facilitar a comparação com outras que estejam sendo usadas aqui. Os profetas que profetizaram da graça. Então aqui não somente está falando de política, nem de história universal, sino de graça. Porque Deus controla a história universal em função da graça. Então disse: profetizaram da graça destinada a vós, os santos. Inquiriram, note, os profetas inquiriram e diligentemente indagaram acerca desta salvação, porque depois de tantos poderes do diabo manifestados um do tanto outro, tudo termina como tamo das eras do verão, como vento. Toda a história humana é levada pelo vento, só fica o reino de Deus. Disso tratava aquele sonho de Nabucodonosor. Aquela pedra veio, bateu nos dias nossos, aquela estátua nos pés, e derribou ela e o vento levou, como se não tivesse sido. E o que cresceu foi aquela pedra e virou aquel grande monstruo, rey inconmovible de Dios. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué va a pensar? Que cuando estamos leyendo este sueño de Nabucodonosor, visto por Daniel, interpretado por él, y las otras visiones sucesivas acima de él, estamos viendo a Cristo, el Espíritu de Cristo, que es el poder y la sabiduría de Dios acerca de una salvación. Entonces estamos hablando de Cristo y la salvación cuando leemos los profetas, en este caso especial Daniel, escudriñando, ya para inquirir y diligentemente indagando, ahora escudriñando, pero al menos aquí en español ya tiene tres verbos sinónimos interesantes: inquirir, indagar, escudriñar. Escudriñando, ¿qué pessoa? Y esa pessoa principal que aparece en el medio de todo eso es Cristo. ¿Y qué tiempo? ¿Qué tiempo en comparación con los otros tiempos? Y a función de los otros tiempos, en función de este tiempo de la salvación. ¿Qué tiempo indicaba? O sea, que el Espíritu de Cristo estaba indicando tiempo y persona. Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en él, sus profetas, o cual anunciaba de antemão sofrimentos de Cristo. Como fala, por exemplo, lá o capítulo 9, que diz que o Messias seria morto, mas não por si. Mas não só a morte, indicava também as glórias que viriam atrás dos sofrimentos de Cristo. E essas glórias são do reino eterno de Deus, dos santos, do Cristo de Deus. A estes profetas, se lhes revelou que não para si mesmo. Olha, Daniel, isto está fechado por enquanto ainda para você, Daniel. Você ouviu? Toma nota, escreve. Muito bem. Agora você não vai entender porque estou falando de acontecimento. Que aquilo não aconteça, você não vai entender. Você vai ver os acontecimentos que vão vir, mas algumas coisas, até que não aconteçam, você não vai indagar. Então, isso não é para você. Vai tranquilo, vai, descansa, e no fim você vai se levantar e vai receber as verdades. Amém? Então, disse a estes. Aí está Daniel. Se les revelou que não para si mesmos, sino para nós. Para quem é Daniel? O que ele falou para quem que é? Da parte de Deus. É para nós. É para nós. Então vamos deixar isso de lado. Deus vai falar para que ninguém ouça. Vai mandar escrever para que ninguém leia. Para que ninguém indague, tira, escudrinhe. Para vós administrava as coisas que agora os são anunciadas. O próprio Pedro está falando dessas coisas agora, no agora de Pedro. E Paulo também, lá em Tessalonicenses, segunda capítulo 2, diz que ele acostumava falar destas coisas quando está se referindo ao que falou Daniel. Agora vos são anunciadas pelos que han pregado o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. Ou seja, que os que pregam o Evangelho pelo Espírito enviado do céu anunciam estas coisas que Deus mandou Daniel registrar para nós. Isso é parte do Evangelho. E então disse coisas nas quais anseiam olhar os anjos. Eles mesmos que estão olhando o rosto de Deus, veem o que Deus está expressando de Cristo nos acontecimentos da terra, e Ele nos passando a nós o seu sentido para conhecer melhor o próprio Deus. E a grande salvação dele para nós no meio da terra e em frente de principados e potestades que operam no mundo, governadores das trevas deste século, como aquele espírito príncipe de Pérsia ou aquele outro de Grécia e os demais semelhantes a eles. Então, vê que aqui está incluir Daniel nas pesquisas, no inquirir, no indagar, no escudrinhar. Eram pesquisas pelo Espírito de Cristo, mostrando o poder e a sabedoria de Deus, que é Cristo, e fala acerca de nossa salvação, ainda que faça menção da Babilônia ou da Pérsia. Não termina aí, termina no reino dos santos do Altíssimo, que nos perecerá e será tirado. Essa é a grande salvação de Deus, que os poderosos da terra são tirados e os humildes santos reinam com o Altíssimo. Essa é a salvação, as glórias que viriam depois do sofrimento de Cristo e dos santos com Cristo. Isto é, para animar os santos no meio dos sofrimentos, para realizar plenamente a salvação. Então, irmão, não penso que estudar Daniel está tirando você do foco. Ao contrário, está enfocando você. Amém? Então, vamos Daniel 7 para ver como ele queria. Hein? Chegamos lá, Daniel 7, e não foi invenção de Daniel, ele não teve essa ocorrência. Foi Deus que interrompeu o sonho de Daniel com este sonho, que esse também é um sonho. No primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia, tuvo Daniel um sonho, né? E aí volta a falar da Babilônia, que é o leão, do urso, aquela Pérsia, que era os braços, agora, diferença, da Grécia e de Roma. E na lição, quando está descrita pela primeira vez, no sonho que teve Daniel, como Deus mostrou para Daniel, vou ler especialmente o verso 7 e 8, que tem a ver com nossa época. Depois disto, ou seja, daquelas quatro bestas, daquelas quatro cabeças de leopardo, perdão, mirava eu nas visões da noite, e eis aqui a quarta besta, espantosa e terrível, em grande maneira forte, a qual tinha uns dentes grandes de ferro, devorava, desmiuçava e as sobras oxava ou pisava com seus pés, e era muito diferente de todas as bestas que vi antes dela. Demorou muito o renglão descrevendo a essa, a esse grande império romano que é. Mas disse, e tinha essa quarta besta, esse último império romano, tinha isso no final. No final da descrição, tinha 10 chifres. Ou seja, do que foi o Império Romano, surgiu a União Europeia, como depois das pernas de ferro do sonho de Nabucodonosor, apareceram os dois pés de ferro misturados com barro, é a mesma coisa. Mas fala que é um reino dividido. Aí você vê na Europa aquelas duas forças, a força nacionalista, que é a divisão, o seu exército, como aquele de Jeparaz, que protesta contra Herman Van Rompuy. E Rompuy representa a força federalista, querendo unir o que quer se dividir ao mesmo unir. Tem essas duas forças no interior da Europa, os euroescépticos, encabeçados por Miguel Paradis, representa a força nacionalista, que não crê na União, não crê no euro, pensa que estão perdendo a democracia, e é verdade. E o outro representa querer unir, é um reino dividido. Parece um paradoxo, porque a Europa parece um esquizofrênico, que tem as duas partes de personalidades, né? Nacionalista e federalista, e assim está brigando, não sabe qual que é. Ferro e barro, como começou com a comunidade econômica do aço, que é feito de ferro, e o carvão, que é feito de barro. Assim começou a comunidade econômica, quando era só econômica, não? A União Europeia Política. Foram seis que começaram a comunidade econômica do aço e do carvão, que depois criou uma realidade de interrelação econômica que teve que ser representada politicamente, porque agora os negócios não ficavam dentro das fronteiras, sino que passavam pelas fronteiras, e era necessário legislar e facilitar os negócios das elites. Então as elites gostou, a elite quis fazer a União Europeia Política como trampolim para a União Global. Isso foi o que fizeram. Então surgiram aqueles 10 dedos, mas esses dedos divididos foram reunidos num reino dividido. Aquele que faz dos 10 um reino dividido, esse é o que será o anticristo. Então aqui no capítulo 7, depois de explicar isso, e no verso 8 diz: enquanto eu contemplava os chifres, eis que outro chifre pequeno saía entre eles. O que está acontecendo agora desde 2009, 19 de novembro, quando, por causa do Tratado de Lisboa, se estabeleceu que a Europa, que era governada por vários que se associavam nos países, se tornavam, quiseram entregar entre eles, como diz Apocalipse, estes 10 têm o mesmo propósito. Vamos ver isso aí. Os que não lembram bem naquela passagem, vamos ver aí no Apocalipse 17 essas frases. Apocalipse 17, verso 12 primeiro e 13. Os 10 chifres que tens visto, fala agora para João, Apocalipse 17:12, que ainda não tem recebido reino. No tempo de João estava o Império Romano, mas não tinha saído a União Europeia, pelos chifres. Mas por uma hora, ou seja, um breve tempo, receberá a autoridade como rei juntamente com a besta. Ou seja, que essas pessoas estarão ainda na cena quando aquele personagem esteja começando a crescer entre eles. Estes, ou seja, esses chifres da União Europeia têm o mesmo propósito. Esse propósito foi plasmado no Tratado de Lisboa. E qual é esse propósito? Este: entregará seu poder e sua autoridade à besta. Então, a quem é que estão cedendo soberania e autoridade? À besta. A Bíblia diz muito claro a quem. À besta. Quem é aquele chifre que surge entre os 10? Um chifre pequeno,
que Apocalipse chama a besta.
Não sou irmão de...
É o Apocalipse que chama de besta.
Aquela que os discípulos que saíram da Roma, que é a União Europeia, entregam com o mesmo propósito seu poder e autoridade. Cedendo a autoridade a Deus pressuposto. Agora tem que ter o visto bom da autoridade central, que é o presidente dos presidentes da Europa,
que se chama Herman Van Rompuy.
Eu não estou inventando isto, só estou falando as notícias e as profecias. Profecias são um fato, as notícias são um fato. Eu não estou falando exegeses apocalípticos, eu só estou lendo profecia da Bíblia e contando coisas que acontecem na Europa. Não são meus inventos. Eu não inventei isto. Disse verso 17, do 17 de Apocalipse: porque Deus tem posto nos seus corações, desses reis que surgiram da Europa, os dedos dos pés da estátua de Nabucodonosor, os chifres da última besta, que é o Império Romano, que é o que se tornou a União Europeia. Deus tem posto em seus corações executar o que ele quis. Que, se for de acordo, né, o típico da primeira parte da semana 70 de Daniel, alianças e alianças e alianças, acordos, pactos, pôr-se de acordo e dar seu reino à besta. Aqui que dá no reino, aqui que está entregando a União Europeia o rei. A quem? A besta. Até que se cumpra nas palavras de Deus. Então, amados, voltamos aí ao capítulo 7. Depois disso, ó, aqui diz, enquanto com 8, 7 e 8 de Daniel, enquanto contemplava os chifres, eis que outro chifre pequeno saía entre eles, diante dele, não depois dele. Diante dele tinha três competidores que tinham que cair. Diante dele foram arrancados três chifres dos primeiros. Tony Blair era um candidato, Miliband era outro candidato, Benkelin, o presidente da Holanda, era outro candidato, e o último, o quarto, era o presidente da Bélgica. 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 E esse quarto que ficou? E os outros três caíram. Holanda era forte. Miliband era o chefe da Commonwealth Britânica, os países anglófonos, tinha na ele o representante. E Tony Blair era o primeiro-ministro da Inglaterra, que saiu para ser o representante do Quarteto de Madrid, a ONU, a Europa, a Rússia, Estados Unidos, para firmar a paz lá entre Israel e os muçulmanos, palestinos e árabes. Mas ele não ficou. Ficou o presidente da Bélgica. E disse aqui: e eis que este chifre tinha olhos como de homem, e uma boca que falava grandes coisas. E então, olha o que diz aqui a Escritura: estive olhando até que foram postos tronos, e se sentou o ancião de dias. Aí já vem o reino de Deus. Ou seja, que esse chifre é o último. Esse chifre que surge entre eles é o último. Porque depois já vem o reino, vem o ancião de dias, vence-tronos que aparece no Apocalipse 20, dos vencedores para reinar, os santos, no reino do Altíssimo. Mas olha que te falou pouquinho desse livro. Quando falou um reino dividido, só está implícito, mas parece que não disse nada. Mas depois Deus mostrou um sonho, este, a Daniel. E a primeira coisa é um chifre pequeno, não? E fala aqueles detalhes, que fala grandes coisas. Que, será que é ideologia que fala? São grandes coisas, é a palavra de Deus. O reino de Deus são as grandes coisas, mas é que fala outras coisas. Que creem que são grandes no mundo, se engrandece sobre todo Deus, ainda sobre Deus verdadeiro. Acho que ficou louco, ou é até o modernista. Aí escreveu um livro sobre o cristianismo moderno. Mas que tal que Daniel ficasse satisfeito? Até aí conheceríamos. Mas olha o que acontece um pouco mais adiante, na seguinte página, verso 15. Se me turbou o espírito a mim, Daniel, em meio do meu corpo. 7:15. E as visões da minha cabeça me assombraram. Me acerquei, ouvi perto de aqui está um movimento do Espírito de Cristo movendo Daniel. Não como um títere. Daniel tinha que concordar com a direção de Deus. E disse: me acerquei a um dos que assistiam, porque havia muitos que assistiam diante do trono, e perguntou, foi a um dos assistentes. Nem sequer orou a Deus. Perguntou um assistente da visão, estava na visão, estava vendo o tempo final, o reino de Deus, e perguntou. Bem, lhe perguntei, inquiri. Perguntei, inquiri, indagar, escudrinhar. Perguntei a verdade primeiro acerca de tudo isto. Primeiro perguntou por tudo isto. Ou seja, a visão desde o princípio, desde Babilônia até o reino do Senhor eterno, com os santos. E então, já tinha falado, volto a falar de novo. 4 vezes fala, mas cada vez que fala, acrescenta a revelação. Então diz aí, me falou e me fez conhecer a interpretação das coisas. Que interessante. Indagar para conhecer a interpretação dessas visões. Estas 4 grandes bestas são 4 reis que se levantarão na terra. Não 4 pessoas, sino reis. Ou seja, pessoas que ocupam um posto de governo, ocupado por muitas pessoas, mas com o mesmo título. Não 4 pessoas, 4 reis. O rei da Babilônia, o rei da Pérsia, o rei da Grécia e o rei da Roma. Depois receberá no reino santo do Altíssimo. Então esse último é aquele que, ao qual saem os chifres, no meio do qual brota o chifre pequeno que se engrandece, e depois vem o Senhor e estabelece seu reino. Então diz aqui, então, disse, já está tudo pronto, já para que vai continuar nisso? Para de falar disso, Daniel. Nada disso. E disse Daniel, tive desejo de saber a verdade acerca da quarta vez. Agora se concentrou mais. Antes era a verdade acerca de tudo, agora é a verdade acerca do Império Romano. Ó, existe na Bíblia a verdade do Império Romano. Deus não chama de civilização, chama de besta, terrível. Noi parliamo da civilizzazione romana, devi fare la testa a te, quindi non parli l'italiano, e ti insegno l'italiano também. Testa a te, vi immagino me, non scrivi, se tu mi saluti, mi rigenerò in una serra di serra. Ma se non ti parlare di Dio, spara la Bibbia. E disse che era tan differente di tutte le altre, si spantosa in gran maniera, che tinha denti di ferro e agora accrescentò unhas de bronze. Non tinha parlato isso antes das unhas, ma agora parlò. E sabe chi más parlò recentemente das unhas? Que tinha que sacar agora do Império Romano, o Papa Bento XVI escreveu uma encíclica chamada de Veritas in Caritate, promovendo o governo mundial e dizendo que a Europa tinha que sacar as suas unhas. Assim falou para o Papa. Então diz aqui, assim mesmo, ou seja, perguntou de novo Daniel, acerca da quarta vez, e assim mesmo, acerca dos 10 chifres que tinha quem? A quarta vez, o que foi o Império Romano, agora tinha 10 chifres, agora apareceu uma civilização um pouco diferente do antigo Império. O Império acabou, as pernas acabaram, mas agora virou a União Europeia no século XX, desde a metade para trás. E Daniel inquiriu, indagou, escudriñou, perguntou pela União Europeia. Quem ia pensar que Daniel estava interessado em entender a União Europeia? Oh, meu Deus. E não só a União Europeia, também o que veio depois do Tratado de Lisboa. Porque olha o que disse Daniel. E disse, e disse também, e do outro, ou seja, a si mesmo, indagou da quarta besta, logo indagou mais sobre 10 chifres, e por fim indagou do chifre pequeno. Aquele outro que tinha lhe saído, diante do qual tinham caído 3, e este mesmo chifre tinha olhos, boca que falava grandes coisas, e agora acrescentou 2 frases. Se Daniel não perguntava de novo, tínhamos parado lá, mas graças a Deus que Daniel perguntou. Não só uma vez acerca de tudo, sino outra vez acerca da quarta besta, e outra vez sobre o chifre, e outra vez sobre aquele chifre pequeno que saiu em velas. E então lhe foi mostrado que parecia mais grande que seus companheiros, ou seja, que era pequeno, mas foi crescendo. Primeiro surgem 3, mas quando chega no Apocalipse, toda tribo, povo, língua e nação lhe entrega autoridade. Neste fim de semana, chega em Colômbia para fazer suas propostas que já circulam de um governo mundial. Se diz dele que reorganizou a economia mundial e propus colocar um chip na pele, não nos cartões. E alguns querem começar a fazer isso em poucos meses. Meses, não estou falando de anos. O plano deles é de meses. E diz aqui, e eu via que este chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. Não tinha falado disso ainda, mas agora pesquisou,
e mai revelação veio.
E até quando fazia guerra? Até que vinha o ancião de dias e cedeu o juízo aos santos do Altíssimo. Chegou o tempo, se é que o tempo está bem perto. E os santos receberam o rei. Qual é a sinal? Senhor, que sinal haverá de tua vinda? Primeiro falou, alerta amarela, que ainda não é. Não é ainda. Tem que vir guerra, rumores de guerra, mas ainda não é o tempo. Mas depois já vem alerta, né? Laranja. Perseguições, já está mordido, queimando irmãos, sempre houve, mas agora nem pior. Agora era localizada, santos, mas hoje estou toda a terra. Isso já é alerta laranja, não amarela só. Mas disse, quando virtes o abominável da desolação, é uma tradução, mas mais exata é a abominação desoladora, que é a imagem da besta, que vai ser colocada no lugar santo, por isso é necessário a restauração do templo. Aquele que lê Daniel entenda isso para Jesus. Nós vamos vir isso, já estamos vindo o imediatamente anterior. Não sei se você está vindo. E então, depois dessa pergunta vem a resposta. Disse assim, verso 23. A quarta besta será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os outros reinos, e toda a terra devorará, trincará e despedaçará. Os 10 chifres significam de que de aquele reino, ou seja, do tipo do Império Romano, se levantarão 10 reis. A União Europeia foi estabelecida por 10. Até hoje, o Parlamento Europeu de Estrasburgo tem 10 astas. Está em 10 línguas. Até hoje. E disse, e tras eles, ou seja, tras os 10 da União Europeia, se levantará outro. Agora eu já não posso falar, se levantará. Se tenho que aceitar as notícias do que está acontecendo, faz uns poucos anos na Europa, tem que levantar, se levantou o outro. Há 3 reis deliberados, diferentes dos primeiros, falará palavras contra o Altíssimo. Isso era as coisas grandes que iba a falar. Hã? Palavras contra o Altíssimo. E é o santo do Altíssimo quebrantará, ou como traduz irmão Washman, desgastará. Antes você podia semear, plantar, comprar, vender, agora burocracia total, senão controle total, desgaste total. Só para comprar. Mas pode ser pior. Pensará, acrescentou uma coisa nova. No mesmo capítulo 4 já está falando 4 vezes do mesmo assunto e cada vez fala mais. Isso é indagar, inquirir, escudriñar. Se você faz isso, Deus mostra mais. E nós temos que perguntar com o coração sincero a Deus e buscar a palavra e observar as notícias. E pedir entender as notícias do ponto de vista de Deus, à luz da palavra. E então diz aí, pensará em trocar os tempos e a lei. Por exemplo, matar meninos, abortar. É pecado, mas agora não. casamento de gays. É pecado.
Mas agora não.
Agora tudo está mudando, né? Serão entregues na sua mão, e aqui é pela primeira vez que aparece essa segunda metade da semana 70 de Daniel, que ainda não tem visto, ele vai ver depois, mas aqui já Deus fala pela primeira vez, e serão entregues em sua mão, quem? O Santo do Altíssimo, ó. Pensará, porque quem, de quem vem falando? Falará palavras contra o Altíssimo, e ao Santo do Altíssimo quebrantará, pensará em trocar o tempo e a lei, serão entregues. Quem? O Santo do Altíssimo. Em sua mão há de tempo e tempos e meio tempo, ou seja, 3 anos e meio. Mas se sentará o justo, ou seja, que esse personagem é o último, porque depois dele já se senta o justo, e é Cristo Jesus, que vem julgar os vivos e os mortos. Então esse personagem que surge no meio da União Europeia, que ele nos concede o reino e a autoridade, esse é o último. E olha que agora já falou dos 3 anos e meio da tribulação, que serão entregues nas mãos desse personagem, os santos. Ou seja, que haverá santos na grande tribulação. E isso, santos, não são os piores, não são os que ficam. Apocalipse 20 diz que esses que ficam, que são decapitados, que não recebem na mão, isso são os que vão reinar na proto-anastase, na primeira ressurreição, vão reinar com Cristo 1000 anos. Esses são.
Amém.
Não são os que ficam, são a primeira ressurreição, protos, a primeira em tempo e em qualidade. Porque os demais mortos só vão ressuscitar depois do milênio para ser condenados. Então vem a indagação onde vai levando. Depois vem o capítulo 8, acima deste, e acrescenta mais coisas. Volta a falar daquele carneiro com 2 chifres, outra vez Pérsia. E aquele macho cabrio, outra vez Grécia. E depois aquelas dinastias que vêm depois, até o fim das transgressões, quando aparece aquele enigmático que enganará e subirá, que sem aviso destruirá muitos. Esse é o assolador do seguinte capítulo, do capítulo 9, que aparece na última semana, a partir da metade dela, quando se tira o sacrifício, se estabelece a abominação desoladora. E isso que Daniel apresenta no verso 27 como uma panorâmica que vamos ler aí, leia essa panorâmica, por favor, verso 27, a semana 70 de Daniel, que é semana de anos. Olhe, vem falando no verso anterior de aquele povo, de aquele príncipe que destruiria a cidade do santuário. Qual é aquele povo? Roma. E esse príncipe quem é? Os imperadores romanos que foram até o tempo da Primeira Guerra Mundial. Aí quando as duas pernas pararam, quando os sucessores, tanto da parte ocidental, que era o Império Romano Pagão, luego o Sacro Império Romano, o Império Romano Germânico, quando chegou a Primeira Guerra Mundial, aí parou a sucessão de imperadores, e entramos no século XX, que é o século dos pés, de barro com ferro. E a parte do Império Oriental, que era a província da Ásia Menor, do Império Romano, que é Turquia. Aí continua aquela perna na forma do Império Otomano, e no mesmo ano também lá 1918 también último califa paró y entramos en Europa del siglo XX de la Unión Europea. Esos tiempos finales. Y en los días de esos reyes, los deuses de los reyes, el Dios del cielo, establece un dele. Amén. Entonces, en el capítulo 29, verso 27, fala en continuidad de aquel pueblo y de aquel príncipe que es el cuarto imperio romano, al cual salen de chifres, no medio de los cuales sale un chifre pequeño, mas todo eso, los de chifres y el pequeño salen de la puerta de esta. Es a continuación de aquel príncipe, del pueblo que destruyó el santuario, o sea, Roma. ¿Qué faz esta pessoa? 9:27 agora diz: e por outra semana, ou seja, centenário, confirmará o pacto por muitos. Isso que está fazendo, ele esteve lá na Europa, visitou todos aqueles países, já está falando com o G20, já falou con Rusia, ya habló con China para llegar a una moneda mundial, y este fin de semana, mañana, llegan a Colombia para hablar en la cumbre de las Américas. Haciendo pactos. Pactos. Documentos preparatorios ya existen. Haciendo pactos. Entonces dice aquí: y a mitad de la semana para cesar el sacrificio y la oferta. O sea, esa democracia supuesta a favor de las religiones, vamos a permitir Israel de nuevo. Ahora no, ahora él quiere ser lugar de Dios, el mismo deseo de su padre, el diablo, se sentar en el lugar de Dios. Então diz aí, depois, com a multidão das abominações, virá o desolador até que venha a consumação. É a consumação da ira. E o que está determinado, que são 7 taças de ira, se derrame sobre o desolador. E então começa o capítulo 10, e a visão fala de novo das mesmas coisas. Volta a falar da Pérsia. Por exemplo, primeiro no capítulo desse aparece aquele anjo, aquele outro anjo, nos mostra os príncipes governadores das trevas influindo sobre os príncipes deste século. Essa realidade que Paulo sintetiza em Efésios 6, mas que aprendeu de Daniel 10. Porque está falando disso, os governadores das trevas deste século. Então no capítulo 11 diz aquele anjo 11:1: eu mesmo no ano primeiro de Dario Medo estive para animá-lo e fortalecê-lo, e agora eu te mostrarei a verdade. Eis que ainda haverá 3 reis na Pérsia. Ainda vai haver 3 reis na Pérsia. Já a briga está, se vai cair, mas depois da Pérsia vai vir Grécia. E o quarto, que é Xerxes, se fará de grandes riquezas, mais que todos eles, e ao se fazer forte com suas riquezas, levantará todos contra o reino da Grécia. Se dá conta que fala da mesma coisa, só com mais detalhes. Antes tinham falado 4 reis, mas agora vemos que cada rei está composto de vários reis. O sea, varias personas contra el reino de Grecia, que viene después de Persia. Se levantará luego un rey valente, se está dejando el mano. El leopardo, el bronce, el mascabrío, las visiones anteriores. Ahora es un rey valente, ¿eh? il quale dominerà con grande potere e farà sua volontà. Ma quando si tenga levantato, se un reino sarà levantato e repartito sui quattro venti del suo, non a suoi descendenti, perché li tiene due figli piccoli, ni secondo il dominio che il dominò, non fu os figli, fu os generali, il chiamato di diadocos. E então disse: perché se il reino sarà arrancato e sarà para otros fora deles. E aí comincia a falar di un deles, la dinastia Seleucida, e as brigas con la dinastia Ptolomea, perché un general era Seleuco dos quatro diálogos e outro era Ptolomeu. E aí começam aquelas brigas e vem o cumprimento típico com Antíoco Epifanes na linha dos Seleucidas. Nossa, Antíoco Epifanes é a besta que era antes de Roma, mas que não é a definitiva. A definitiva é a que virá. Ou seja, Antíoco Epifanes é um tipo do anticristo. Era uma besta que era, mas seu cumprimento era só tipológico. Ainda Roma não é, mas vai subir depois de João, nos tempos do fim, dentre os últimos círculos de Roma. E aí continua falando da mesma coisa. Então aí vem, descreve esse personagem quando chega Roma depois de Grécia, o verso 18. Olha aqui, 11, 18. Voltará depois seu rosto, esse aquele Antíoco. As costas tomará muitas, mas um príncipe fará cessar a sua afronta e ainda fará voltar sobre ele seu próprio. Os que conhecem a história, e se você vê, lê o livro dos Macabeus. No livro dos Macabeus conta a história desde Alexandre Magno até Antíoco Epifanes, o cumprimento típico de Daniel, mas não cumprimento definitivo, porque Jesus nem sequer mencionou o cumprimento de Antíoco. Pegou essa profecia e colocou para o futuro. E ainda que depois do ano 70 muita coisa se cumpriu, tipo lógica, vem o Apocalipse e coloca de novo para o futuro. Então é nosso tempo, é para nosso tempo. Então, depois, desde o capítulo 21 até 31, descreve aqueles pactos antes de tirar a máscara. Vem aquele homem despreciável, aquele homem vil, que até chamaram de trapo úmido. Não foi isso que falou Nigel Farage de Herman Van Poel? Não foi isso? Mas no verso 31 chega a metade da última semana e aí diz: se levantarão de sua parte tropas que profanarão o santuário e a fortaleza, tirarão contínuo sacrifício e colocarão a abominação desoladora. E aí começa a descrever aqueles 3 anos e meio que mencionou no capítulo 7, que alguma coisa panorâmica mencionou na semana 70 de Daniel, panorâmica, mas que aqui descreve com muitos versos, tanto a primeira parte como a segunda parte. A primeira parte começa do verso 21 a 31, e a segunda parte começa do 31 até terminar o 12, o capítulo 12. E aí fala um detalhe do anticristo e fala do oriente, do norte, do sul, das perseguições, de como vai se sentar acima de todos os deuses, crendo o mais grande de todos. Isso era o que Paulo tinha em mente quando escreveu 2 Tessalonicenses. Ele está resumindo o que fala aqui Daniel na segunda parte da última semana do último centenário, do 70º centenário. Em Daniel 9 esse centenário está resumido, panorâmico, mas aqui está debulhado do 21 a 31 é a primeira parte, aquela sutileza, aqueles pactos, mas do capítulo 3, verso 31 no final ja hi ha gran tribulació. I então Daniel paró de perguntar, já falou tanto, com tantos detalhes, que parece que agora Daniel ficou satisfeito. Mas Deus não estava ainda satisfeito. Deus queria falar mais, então, anjo fulano, venha para cá, vai para lá e faz algumas perguntas em voz alta, outro anjo, mas Daniel tem que ouvir, já que ele já não está perguntando mais. Parou de inquirir, parou, então agora vocês vão perguntar para que ele ouça e volte a perguntar de novo. Então aí chegamos no capítulo 12, verso 5, e eu, Daniel, olhei, e eis aqui outros dois, eis aqui, apareceram dois anjos mais para falar, para que Daniel escute, porque já não perguntou mais. Agora tem que provocar de novo a curiosidade santa de Daniel. Uno a este lado do rio, o rio Ulai, que começa a ser descrito no capítulo 10, porque esta visão já não é um pedacinho de um capítulo, são três capítulos, 10, 11 e 12, uma mesma perícopa, unidade completa. Então fala assim: eis outros dois que estavam em pé, um a este lado do rio, outro ao outro lado do rio, e disse um dos dois ao varão vestido de lino que estava sobre as águas do rio. Esse é aquele que estava lá no capítulo 10, que apareceu a Daniel, e Daniel ficou privado e levantou ele e falou que Miguel ajudou ele, que estive fortalecendo este estive fortalecendo aqueles reis, a Dario, Nero e todos eles vivem ao longo de muitos séculos. Então diz aqui qual era a pergunta deste anjo: quando será o fim destas maravilhas? Então, irmão, quais aqui está chamando de maravilhas? A todas estas revelações que começaram como um esqueleto no sonho de Nabucodonosor e foram sendo acrescentadas com músculos no capítulo 7, e com nervos no capítulo 8, e com pele no capítulo 9, e por fim no capítulo 10 aos 12, com cabelos, com cílios, com pecas, com lunares, com tudo detalhe. Mas Daniel parou aí, então você sabe que tem que perguntar. Agora se Daniel vai perguntar, mas primeiro escutou. E que escutou? Algo que já tinha falado, mas que acrescenta algo que é a continuação de tudo que estivemos estudando nestes dias: o fim das maravilhas. Então a pergunta é essa: qual será o fim destas maravilhas? E ouvia o varão vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Oi, irmão, será que esta vez não vai dar? Oh, esta vez vai dar, porque interpus juramento.
Aleluia.
Oh. E ouvia o varão vestido de lino que estava sobre as águas do rio, o qual alçou sua destra e sua sinistra o seu, e jurou. Jurou pelo século dos séculos que será. Que será? Será que? Que será? O fim destas maravilhas será por um tempo, tempos e meio tempo, ou seja, 3 anos e meio, aqueles 3 anos e meio finais. Mas escuta esta frase acrescentada que nós temos que ouvir, entender, para poder cooperar com Deus e apressurar a vida no Senhor. E quando se acabe a dispersão do poder do povo santo. Todas estas coisas agora são maravilhas, mas todas serão cumpridas. Então, irmão, mire o importante que é para Deus, para a consumação do seu plano, que se acabe a dispersão do povo santo. Por que estivemos estudando estes dias que começamos lá, vendo aqueles vencedores sobre aquele mar de vidro, o povo, e o cântico de Moisés, e a parte de Oseia, em Ezequiel, em Lucas, Miqueias, vendo a primeira, a segunda vinda, o vale delas, a correspondência com o cântico de Moisés, o retorno de Israel à sua terra, quantos versos estivemos lendo? Mas o povo santo não é somente Israel, é também a igreja. Então, pela parte de Israel, Israel tem que voltar à sua terra, tem que plantar de novo, fazer a gerência no deserto, e tem que receber o Messias, e tem que receber o Espírito, para que nasça, para que dê a luz a que tinha que dar a luz pela parte de Israel. Mas a mulher que dá a luz não é somente Israel, é também a igreja. A igreja também tem que madurar em Cristo. Cristo tem que se formar na igreja. A igreja tem que deixar de ser dispersa, se concentrar em Cristo e ser um só rebanho, um só pastor do remanescente cristão de Israel. E então todas estas coisas serão cumpridas. Aí será o fim destas maravilhas. Então, amado, nesse contexto, agora você sabe que o povo de Deus não pode estar mais disperso, dormindo, como se só vivesse para comer, beber, plantar, edificar, se casar, dar em casamento. Irmão, olha o que fala a Escritura quando este homem se sente. Capítulo 11, verso 32 agora. No verso 31 começa a grande tribulação. E no verso 32 diz assim: com lisonjas, aquele personagem do anticristo, seduzirá os violadores do pacto. Ou seja, os apóstatas. Viria primeiro a apostasia e se manifestaria o homem do pecado. E estes arranjos com os líderes religiosos, que parecem estar cegos por causa do seu modernismo, não discernem com quem estão falando, com quem estão fazendo pactos, com o Seol, com as trevas, seduzirá os violadores do pacto. Agora é tempo de sedução entre os modernistas, entre aqueles que fazem pacto e contemporizam com o mundo. Vão contemporizar com o chefe do mundo, então. As religiões. E o líder da Europa se está reunindo com os líderes políticos. Podemos ver os videos reunindo com os chefes muçulmanos e judeus ao tempo para fazer pacto, declarando prioridade do mundo esse pacto, falando disso nas Nações Unidas. Não estamos falando de futuro, estamos falando da história recente, reunindo as nações para que ajudem a Europa e ao mundo e ao governo mundial. Com lisonjas seduzirá os violadores do pacto. Isso são os apóstatas, os violadores do pacto. Por isso Paulo falou: não virá o Senhor sem que antes venha a apostasia. Faz tempo a apostasia está principalmente trabalhando no modernismo, que é a ponta de lança da apostasia, e que então muda na teologia por sociologia. Pode ser de esquerda ou de centro. De esquerda, social-demócrata, parece muito bonito, e começa a falar com os chefes do mundo, porque os chefes do mundo sabem quão útil é a religião para a sociedade do mundo. Eles não têm interesse na religião para o mundo que vem. Eles querem usar a religião para este mundo. Sempre os políticos gostaram de usar as igrejas, os grupos religiosos, já seja da esquerda com teoria da libertação, já seja da ultradireita, como Hitler quis ter os cristãos nazis. E muitos pactaram com Hitler. Acabo de vir da Bolívia. Estava lá agora, antes de vir para cá. E o governo da Bolívia, através das universidades militares, com professores militares, estão ensinando disque teologia andina para os pastores. Que fazem os pastores aprendendo de militares que não creem em Deus? O presidente na juventude foi crente, mas agora está participando dos festivais pagãos dos indígenas da Bolívia e conduzindo ao Ministério da Defesa ensinar teologia andina, dos deuses andinos, junto com a mistura de teologia da libertação, aos pastores. Quem fez China? Quis controlar os pastores e ensinou a Castro a fazer a mesma coisa em Cuba, e assim foi ensinado em Nicarágua com os sandinistas, e agora está sendo ensinado por Chávez e também por Evo Morales em Venezuela e em Bolívia. E muitos pastores não se dão conta. Irmãos, esse mundo sempre quer utilizar a igreja e o povo de Deus. E por isso diz: seduzirá os violadores do pacto. Mas, ou seja, pero, graças a Deus que Deus coloca um pero, um mais a essa situação. E qual é esse pero que Deus coloca pela sua palavra? O seguinte: mas, não só aquilo, mas, sentir. Mas sentido, pera, mas o povo que conhece seu Deus se esforçará e agirá. Isso é o que nós temos que fazer, se é que conhecemos a Deus. Nos esforçar e agir, e temos que instruir por todas partes a nossos irmãos, que muitos estão dormindo. Não vamos menospreciar eles. Isso que disse o seguinte versículo: o sábio do povo instruirá muitos, e por alguns dias cairá na espada e a fogo, em cativeidade e despojo, e em sua queda serão ajudados de pequeno socorro. E escute, cuidado. Cuidado com o ecumenismo, que é distinto ao corpo de Cristo, que não é em Cristo nem para Cristo, senão para servir o anticristo. Esse é o ecumenismo. Disse: muitos se juntarão a eles, os santos, com lisonjas. Também alguns dos sábios cairão para serem curados e limpiados e embranquecidos até o tempo determinado, porque ainda para isto há prazo. Ou seja, Deus estabeleceu um prazo para nós ser purificados, embranquecidos, e para isso Ele permite a perseguição, permite a espada, permite un fuoco, permite cattiverio e permite desforo. Non contra todos, mas alguns subirán isso. E Paulo disse: é necessário que através de muitas tribulações entremos no reino de Deus. Irmãos, já estamos nessa hora. Já estamos entrando nesses tempos de alerta vermelha. Alerta laranja está já virando vermelha. E é necessário que este evangelho, que fala disso, como falou Jesus, se pregue a todas as nações, porque isso não é para os judeus. Isso é parte do evangelho para ser pregado a todas as nações até o fim. E está escrito que haveria esse esforço do povo que conhece Deus. Essa ação, essa instrução, viver em purificação. Tudo isso que vem é para purificação, embranquecimento. Amém, irmãos? Então, estamos aí. A dispersão do povo santo tem que terminar. Temos que cooperar com que Israel volte à sua terra, receba Cristo e o Espírito. Temos que dar testemunho. E vou falar agora alguma palavra curta e já termino, que tem a ver com o término dessa dispersão. Vamos ao livro de Jeremias, vou terminar. Capítulo 31, que já estivemos vendo o 30 e o 31, mas houve uma parte que eu não falei, porque era melhor falar agora que estamos falando da necessidade de que se termine a dispersão do povo santo. Eu falei nesses dias que tem pessoas aqui neste continente, aqui neste país, no Brasil, também neste continente, na Espanha, em Portugal, que provém da dispersão dos judeus. Provém deles. Vieram para Sefarad, que é a península ibérica, é chamada na Bíblia de Sefarad. Daí vem o nome Sefardita. E os dispersos Deus vai trazer e colocou em que lugares vão estar tais dispersos, vão para tal lugar. Tais outros dispersos voltam para tal lugar. E aqueles outros para tal lugar. Então tem aberto aí Jeremias 31 e abra comigo também Abdias, Obadias. Abdias e Obadias. Então vamos aí no capítulo único de Obadias. Vamos ler desde o verso 15 até o final deste livro pequeno. Está depois de Amós, antes de Jonas, Obadias. Capítulo único, verso 15 até 21. Diz assim: porque perto está o dia de Javé sobre todas as nações. Ah, vamos ver. O que vai fazer Deus com as nações? Vai fazer com elas o que elas fizeram com outras. Não é isso justo? Como tu fizeste, se fará contigo. Tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Da maneira que vós, ou seja, Israel, bebisteis em meu santo monte, foram perseguidos, trilhados por outras nações, beberão continuamente todas as nações. Chegou a hora em que as nações sejam trilhadas, como foi trilhado Israel. Beberão e engolirão, serán como si no tivessem sido. Mas, no monte de Sião, haverá um remanescente que se salve. Aleluia! É o que estivemos vendo nesses dias e continuamos vendo. E será santo. Ah, o remanescente que se salve será santo. E a casa de Jacó recuperará suas possessões. A casa de Jacó será fogo. E a casa de José será chama. E a casa de Saul estopa. Irmão, isso a parte de Saul já se cumpriu. Esaú era uma nação, com o gênio que era de Japão, mas agora não existe Edom. Só existe Israel, onde era Edom. Esaú já não existe. E Deus explica por quê. Porque quando Deus estava castigando Israel, ele meteu a nariz dele, ajudando a pegar os judeus que fugiam para que voltassem para o castigo. Deus não suportou essa atitude e para de castigar Israel, volta para Israel, mas acaba com isso. Já não é mais nação, não tem idumeus agora. Então disse a palavra assim: Esaú será estopa, e os queimarão e os consumirão, nem ainda resto ficará da casa de Esaú, porque Javé o tem dito. E os do Neguer, ou seja, o sul de Israel, do Neguer, de Beer-Seba para lá, possuirão o monte de Esaú. Isso já acontece agora. Até lá no Golfo de Acaba, é já de Israel. Tudo Negev é de Israel. Já não é mais de Saul. Mas que mais fala? E o da Sefela, a Sefela é, imagina você, um corte transversal de Israel. A mão esquerda lá está o mar Mediterrâneo. E a direita está o Oriente. Síria e abaixo de Jordânia. Então, o nível do mar Mediterrâneo, quando chega de Tel Aviv para baixo, é Saron. Quando vai subindo um pouquinho rumo a Jerusalém, tem uma subidinha, esse é a Sefela, que agora está nas mãos da Franja de Gaza e dos palestinos. Depois sigue para o Oriente e tem os montes da Judeia. E depois desce 400 metros mais abaixo do nível do Mediterrâneo e chega no Jordão e no Mar Morto. O Mar Morto está 400 metros para baixo do nível do mar. E o Mar de Galileia está 290 para baixo do nível do Mediterrâneo. Então a Sefela é aquela meseta antes dos montes de Judeia e de Samaria. Essa meseta que é possuída por filisteus ou palestinos, disse a palavra de Deus. Os do Negev, verso 19, possuirão o monte de Saul. Os da Sefela, essa meseta, aos filisteus. Então os do Negev possuirão os filisteus, ou seja, a chamada Palestina, ou seja, a Franja de Gaza e a Cisjordânia. E disse: e os campos de Samaria, que também dos do Negev, e Benjamim a Galaad. E Galaad é a parte oriental do Jordão, na Transjordânia para o Oriente, onde aquelas duas primeiras tribos de Gad e Manassés tomaram posse e depois ajudaram os demais e voltaram para l'oriente del Giordano, esso è chiamato di Galaad o Gilead. Galaad, esso è da tribù di Benjamin. Vamos seguir lendo. Agora escute aqui. E os cativos do exército, o exército do Israel que foi cativo para o norte, dos filhos de Israel, ou seja, das 10 tribos do norte, possuirão o Deus cananeu até Sarepta. Sarepta é o sul de Líbano. Tudo isso que era dos cananeus, ou possuirão as 10 tribos do norte. Mas agora escute as tribos do remanescente do reino do sul, de Judá. Escuta aqui, irmãos. Verso 20, segunda parte. E os cativos de Jerusalém. Oh, Jerusalém é a capital do reino de Judá. Para onde foi que eles foram levados cativos? Os que vinham de Jerusalém e de Judá. Sabe para onde foram levados cativos? Para Sefarad. Sefarad é Espanha e Portugal. E de lá muitos vieram para Latinoamérica, muitos vieram para Brasil. Nas três caravelas de Colombo vieram muitos judeus. E aqui tomaram outros nomes. Alguns continuaram com seus nomes. E são os cativos nada menos que de Jerusalém. Isso que são os sefarditas. Os asquenazitas são de lá, do Báltico, da Polônia, do norte da Alemanha, da Dinamarca. Mas os sefarditas de Jerusalém são os que vieram para Sefarad. E quando os reis católicos estabeleceram que se os judeus não se convertiam, tinham que sair de Espanha, eles colocaram uma data para sair se não se convertiam ao catolicismo. E sabe qual foi essa data? O dia em que Cristóvão Colombo saiu com as três caravelas para o Ocidente. Esse foi o dia em que os que não se convertiram externamente ao catolicismo vieram para cá a primeira remessa. E os outros que ficaram na Espanha por causa da Inquisição que começou fugiram para Portugal. Mas depois o rei Manuel de Portugal também estabeleceu a Inquisição, então tiveram que vir para o Brasil. E aqui no Brasil tem muitos sefarditas que descendem dos cativos da tribo de Judá em Jerusalém. E Deus diz assim: e os cativos de Jerusalém, onde que estão? Estão em Sefarad, ou seja, aqui no ocidente, possuirão as cidades do Negev. Rios voltarão. E a cidade do Negev, sabe qual é a capital do Negev? Beersheba, a cidade dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Essa é a capital do Negev, Beersheba. E outras cidades como Mispa, Ramon, Eilá e outras. Quem disse Deus que vão fazer? Os cativos de Jerusalém que estão em Sefarad. Mas o Senhor falou que tinham que voltar. Então agora, por favor, venha comigo a Jeremias 31, verso 21. Marque este verso, por favor. Irmão, essas pesquisas que você está fazendo da genealogia, dos parentes, dos avós, como vieram, como chegaram, isso é guiança do Espírito Santo. Veja o que disse Deus. 31, 21 de Jeremias. Que manda Deus? Que disse Deus? Te estabelece sinais. Coloca-te marranos, ou seja, aquelas marcas, o ponto por onde foram fugindo. e disse: machano saltos. E agora disse: nota atentamente a calçada. Qual calçada? O lugar por onde eles fugiram no cativeiro e foram passando daqui para lá e de lá para cá, e viram para a Holanda, e para Marrocos, e para a Espanha, e para Portugal, e para as Açores, e para o Brasil, e por aqui, por Salvador, e por lá em Minas Gerais. Lei de novo. Estabelece sinais, coloca-te marranos altos, né? Ou seja, hitos para ver como foi a fugida, a fuga do cativeiro deles para separar-te e de separar-te para cá. E disse: nota atentamente a calçada, volta pelo caminho por onde vieste, Virgem de Israel, volta a estas tuas cidades. Mandamento de Deus. Quando se acabe a dispersão do povo santo, estas coisas serão cumpridas. Tem muita gente que já conhece a Cristo e que tem essa sentença. Agora não vai falar: eu sou judeu sincero, porque isso vai virar sinagoga de Satanás. Não vai para o outro extremo. Não estamos judaizando a igreja, mas estamos falando dos verdadeiros descendentes de Judá e de Jerusalém, que estão separados, que viram para cá. Tem gente que agora é salva de Cristo, mas o Senhor precisa fazer um trabalho lá. E quem melhor que estes? E tem que voltar às suas cidades, a poblar as suas cidades, a dar testemunho, a preparar a conversão de Israel, que já começou na diáspora e já estão voltando, e já tem igrejas de judeus locais em Israel que eu conheço algumas. Não posso passar por alto estas palavras. Olhe atentamente a calçada, por onde fugiu, por onde as famílias foram se dispersando para chegar aqui. Agora que disse Deus: volta por esse caminho por onde vieste, volta para as tuas cidades. Os cativos de Jerusalém que estão separados possuirão as cidades do Negev. O Negev está reverdecendo. Lugar deserto, mas tem estado em kibbutz, todos verdes, com águas. No restaurante daquele kibbutz, tudo que comia era produzido lá. Você vai pelo Arabá, que era deserto, tudo, agora tem plantações de dátis. Aquele deserto que Israel falava que era terrível, de Paran, a Gíria tem tudo verde. Não tudo de certo, mas regiões estão produzindo. Bom vinho está saindo de lá, laranjas estão saindo de lá. Você vai perto do Carmelo e encontra coisas de diferentes latitudes, todas juntas: uvas, maçãs e bananas com mango, no mesmo lugar. Aqui se vai dar uvas e maçãs, se quiser, lá no Chile. E se você ser mago, tem que ser por acá. Mas lá está junto daquela região. O fim destas maravilhas. Quando isto vai acabar? Nos 3 anos e meio finais. E quando se acabe a dispersão do poder do povo santo? Eu não sei. Eu não conheço a genealogia de ninguém, nem vou falar disso, mas você vá nas publicações na internet dos judeus, onde fala genealogia judaica Sefardim, vai Sefardim com PH no Moebre, Sefardim.com, e aí você encontra de DA até Z,
os sobrenomes e as fontes dos sobrenomes.
A Bíblia não mostra, Jesus fala daquela sinagoga de Satanás que diz que é judeu e não é. Mas tem algum que pensa que não é, e se é. Se é. Então não vou decidir por ninguém. Quem conhece tudo é Deus. Mas é bom que você conheça seus ancestros. Não seja que você, além de ser cristão, tenha também raiz judaica e promessas judaicas. Então, não está de sobra estudar a genealogia do seu sobrenome, da sua família. Porque muitos cativos de Jerusalém vieram a cá. E é necessário ter em conta isto para que se acabe a dispersão. Israel e todas estas maravilhas sejam cumpridas. Obrigado. Vamos para lá. Querido Pai, agradecemos a Ti esta oportunidade de ver estes aspectos da Tua Palavra. Eu sei que podem soar controversiais, eu sei que tem extremos, mas oxalá Teu Espírito nos conduza ao centro da Tua Palavra, sem extremos. Entender isto, Teus movimentos nestes tempos, Tua Igreja unida, visão de corpo e os apristos unidos no Pastor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Sim.
Uma pergunta. Na verdade, são três perguntas rápidas de responder. A gente tem visto nos últimos acontecimentos mundiais uma revolta, as revoltas árabes, começando com o Egito, Síria, agora Síria, Líbia. E a gente tem observado como os governos europeus e os Estados Unidos têm tratado essas questões. A gente tem percebido, por exemplo, que o presidente da França tomou muita frente nessas questões das revoltas, o presidente da Alemanha também, a Hillary Clinton também se manifestou bastante. A crise econômica europeia agora sanada, já não se fala mais em crise. A pergunta é, a gente vê os presidentes articulando, assim, eu tenho percebido muito o presidente francês à frente dessas questões e a presidente da Alemanha. E isso tudo, tanto nas revoltas árabes quanto na crise econômica europeia, a gente não viu o presidente da Europa se manifestar tão explicitamente. Como é que a gente pode entender essa questão?
Você falou bem, a gente não viu, mas eu vi. Eu estou subscrito às alertas acerca dele. Eu recebo constantemente, cada dia, os documentos da própria União Europeia. E quando você tem os documentos, aí você vê que participa muito, que grande parte do responsável que está acontecendo é ele. Mas ele está sendo protegido pela mídia. Mas se você conhece os documentos, você vê melhor. E alguns desses documentos já estão nas mãos de alguns irmãos aqui.
E aproveitando a questão, até a citação das revoltas árabes, a gente percebe que esses líderes são ditadores que foram anos e anos, décadas. A impressão que se tem é que foram governos altamente financiados por países europeus, Itália, Estados Unidos, com uma contingência. E de repente isso acabou, deixou de existir. Para quem te deve atribuir?
Hubo traição do norte ao sul. Como está escrito, que o sul seria atraído pelo norte.
E a terceira pergunta é, a gente tem visto países aqui na América Latina, como Brasil, Argentina, Venezuela, que apoiam a criação do Estado palestino. E recentemente a gente descobriu também, a gente queria saber, coincidentemente, o presidente Lula foi um dos últimos atos dele, foi dar o sim à criação do Estado palestino. A gente percebe que Lula aparece com câncer, Cristina Kirchner com câncer, Hugo Chávez com câncer, Fidel Castro em estado terminal. O senhor percebe alguma relação em relação a tudo isso?
Sim, eu também vejo isso.
Principalmente o Brasil, que foi um voto de Minerva na criação do Estado de Israel em 1948.
Exatamente. Eu creio que tudo isso está aí. Agora, se você vê Daniel 11, a última parte, você vê que se fala da queda de Egito, da queda de Líbia e da próxima queda da África Preta.
E a gente vê nesses capítulos aqui de Obadias, nesses versos aqui, uma restauração do centro-sul de Israel. Está aqui a parte norte que começa em Dan. Porque a terra é de
mas
Dan,
quando, mas quando falou José e Efraim, essa era a maneira, digamos, de falar da distribu do norte. Ou seja, as 10 tribos, todas elas.
Diria que Síria e Líbano ocupam lugares que não são deles.
Aí falou a Tessareta. E falou a Tunega, o monte de Saul, a terra dos filisteus, que é os palestinos. Ou seja, que Israel vai recuperar. Todo mundo vai vir em contra. E agora estão querendo fazer aquela marcha para cruzar todas as fronteiras. Essa é a hora em que Deus fica bravo. Essa é a hora que Deus fica bravo. Bom. Bom. Graças e a paz do Senhor. Amém.